Viva, sou a Cristina Figueiredo e este é o podcast Liberdade para Pensar, que celebra os 50 anos do Expresso, passando em revista os principais acontecimentos do país e do mundo nos últimos 50 anos. Neste episódio, e com a ajuda técnica do João Luís Amorim e do João Martins, vamos até 1995, o ano em que a luta pela preservação das recém-descobertas gravuras rupestres do Val do Coa levou a melhor sobre a construção da barragem. Para me ajudar a recordar esses dias e, sobretudo, para nos explicar a importância daquele património arqueológico, convidei a professora Aida Carvalho, atual presidente do Conselho Diretivo da Fundação Coa Parque, e o arqueólogo João Zilhão, primeiro diretor do parque e responsável pela elaboração do processo de candidatura à classificação de Património Mundial da Unesco. Obrigada a ambos.
Liberdade para Pensar conta com o patrocínio da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo. Hyundai. Mudamos o futuro.
Foz Coa fez várias manchetes do Expresso ao longo de 1995. A primeira em fevereiro. Último relatório da Unesco admite afundar Foz Coa, lê-se. Nas ruas, cresce um movimento civil contra a barragem a favor das gravuras. Grita-se: as gravuras não sabem nadar, num slogan glosado a partir deste rap do grupo português Black Company.
Bantu não sabe nadar, yo. KGB não sabe nadar, yo. Mad nigga não sabe nadar, yo. Max não sabe nadar, hey. Bantu não sabe nadar, yo.
Em abril escreve-se Foz Coa adiada sine die. E duas semanas depois, o Presidente da República, Mário Soares, declara ao Expresso: obras devem parar. Em maio, o título é Procuradoria processa EDP, ainda sobre a construção da barragem. O assunto volta à primeira página ainda por mais três vezes. Em junho, quando se noticia que a EDP seca o rio Coa para os técnicos do IPAR poderem estudar as gravuras. Em agosto, quando se sabe da descoberta de utensílios paleolíticos na zona. E em novembro, quando o novo governo, encabeçado por António Guterres, realiza um mini Conselho de Ministros em Foz Coa, justamente para justificar a decisão de trocar a construção da barragem pela criação do Parque Arqueológico. Em dezembro, a luta pela preservação das gravuras é eleita pela redação do Expresso como o acontecimento nacional do ano. O professor João Zilhão foi um dos primeiros arqueólogos a chamar a atenção para o que estava ali no Val do Coa. E eu pedia-lhe um recurso à sua memória deste passado, todos estes anos, estes 28 anos. Como é que foi aquele início? Quando é que se começou a perceber? Eu sei que as gravuras terão sido, reza a história, não é? Descobertas pelo núcleo de arqueólogos liderados pelo arqueólogo Nelson Rebanda. Ainda em 1994, cresce, e o professor acompanhou isso desde essa altura?
O que veio a saber-se é que as primeiras gravuras que o Nelson identificou foram descobertas em 1991. O que acontece é que...
Foram tornada pública a descoberta em 94.
Isso foi mantido por razões, enfim, do que se falou na altura e que foi mantido em segredo, digamos assim, e só em 1994, em novembro, salvo erro, de 1994, é que se soube, digamos, ou que a informação saiu do núcleo restrito de pessoas que estavam ao corrente e que se resumia, portanto, além do próprio Nelson Rebanda, à hierarquia dele no então Instituto Português do Património Arquitetónico e Arqueológico, IPAR, e na EDP, que tinha celebrado um convênio com o IPAR para que, enquanto a obra avançava, se fossem fazendo umas prospeções para mitigar o impacto arqueológico da obra, que se presumia ser mínimo ou irrelevante. E por isso, digamos, não se fez antes da obra começar, fez-se com a obra já em andamento e com uma equipa enfim, de dimensão limitada e com poucos recursos. Essa foi, digamos, a situação que se viveu durante 3 anos, até que, se bem me lembro, por iniciativa do próprio Nelson Rebanda, quando já aquilo que ele tinha identificado ia, estava para ser definitivamente submerso na zona da Canada do Inferno, ele resolveu chamar colegas para autenticarem, digamos assim, as descobertas. E é nessa altura, portanto, que digamos que o segredo flui para fora. Uhum. Da estrutura de
mas houve uma intenção, houve mesmo uma intenção de manter o achado.
Sim,
em segredo.
Durante 3 anos não se diz nada a ninguém, nem aos colegas, é porque há a intenção, é porque há intenção, não é? Portanto, enfim.
Por parte próprio, de quem estava, obviamente,
o próprio,
à frente.
Haverá intenção por parte do Nelson, não é? Mas isso só ele poderá responder exatamente porque é que o fez. E há intenção por parte da hierarquia, não é? Portanto, que aliás, na minha opinião, é muito mais responsável que o próprio, porque tinha a obrigação de entender, portanto, que as descobertas podiam ter, já feitas, podiam ter muita relevância e portanto, procurar aconselhamento, não é? Não o fez, não o fez, portanto, agora, não vou aqui entrar em processos de intenções, porque é que o fez e porque é que não o fez. O facto foi isso, e aliás, na altura, a recordação que eu tenho justamente é que, da minha parte e de outros colegas, quando a coisa se tornou pública, a primeira reação foi de indignação, não é? Como é que é possível que as coisas se façam desta maneira, não é?
Eram os interesses económicos a sobreporem-se ao valor cultural.
Interesses económicos, incompetência, eu sei lá.
Embora passados todos estes anos, o que hoje é a dimensão do que ali está, na altura era ainda uma pequena parte, não é?
Sim, mas quer dizer, havia razões para suspeitar que
fosse muito mais.
Respeito à ponta do iceberg, não é? Estas coisas nunca aparecem sozinhas e, portanto, havia ali umas rochas na Canada do Inferno, só ali, e no resto do vale, porque não? Procurou-se. Qual é o contexto daquilo, quer dizer, toda uma série de perguntas que se deviam ter colocado imediatamente a seguir, portanto, às primeiras, à primeira identificação, logo no ano 91, não aconteceu nada, e isso é que deixou, digamos, muita gente na comunidade, na profissão, indignada, quer dizer, estupefacta, como é que isto pode ser, não é? E até, digamos, a nossa reação de protesto até começou por aí, não é? Era daquelas coisas que, bom, até um bocadinho já dando por facto consumado, não é? Que a obra se fazia, ao menos que se aprenda a lição e que nunca mais aconteça, não é? Que se apurem responsabilidades e etc. Começou por aí. Mas ao ver, ao fim de poucos dias, percebeu-se que havia ainda margem para talvez fazer reverter as coisas, e foi a partir daí, várias pessoas, eu acho que aí teve um papel muito importante
o Presidente da República, nomeadamente?
Não, primeiro o Cláudio Torres, portanto, que tinha sido prémio Pessoa, não é? Portanto, era uma personalidade, digamos, pública, e ele foi dos primeiros a dizer, pá, dada a importância que parece ter, e começou a ficar clara quando mais gente começou a ir ao vale, quando começaram a aparecer mais rochas gravadas, noutros pontos, além da Canada do Inferno, acho que foi ele até o primeiro a dizer que aquilo que ia fazer ali era um parque arqueológico.
encontrei uma citação do Cláudio Torres, precisamente, insurgindo-se contra um técnico, um funcionário, um alto funcionário da Unesco, que tinha vindo, o presidente do gabinete de arte rupestre, Jean-Claude, que tinha vindo reconhecer a importância das gravuras, mas dizer que a melhor maneira de as preservar era mantê-las debaixo d'água. E o Cláudio Torres diz que ele parece que estava a comparar Portugal ao Burundi, porque não fazia sentido, isto por causa do medo da degradação das gravuras, e que a melhor maneira de as proteger seria metê-las debaixo d'água.
Esse foi um bom exemplo de que os nossos adversários nessa polémica, na realidade, foram os nossos melhores aliados, porque a quantidade de disparates que se disseram em defesa da condenação da obra e da submissão da arte do foi tão grande que resultou relativamente fácil, entre aspas, desmontar os argumentos. Esse, então, é de bradar aos céus, quer dizer, a comparação não é propriamente se eu pensava que isto era o Burundi. A comparação seria: será que ele pensa que nós somos tão estúpidos como ele, não é?
Deixe-me só introduzir aqui a professora Aida Carvalho na nossa conversa. É a atual presidente da Fundação do COA, do Museu e do Parque Arqueológico. Neste momento, o que está identificado é muito mais do que aquilo que foi originalmente descoberto. Faça-me uma descrição do que é que nós temos ali, porque eu acho que a maior parte das pessoas, e espero muito que este episódio do Liberdade para Pensar sirva também para divulgar o que ali está. A maior parte dos portugueses mesmo não tem noção do que é que esconde o Vale do Coa neste momento e do que se calhar ainda pode estar para vir.
É, exato. Bom dia. Eu, só dar nota, eu em 95 tinha 22 anos, portanto abraçava as lutas e justamente em termos profissionais e de paixão cruzei-me justamente com o professor João Zelhão, que é muito interessante este nosso percurso de vida. Hoje abraço a presidência da Fundação Coparque, não é? Que tem como missão gerir o Parque Arqueológico Vale do Coa e bem como o Museu de Coa. E a questão é o que é que os portugueses, o que é que nós temos ali no Vale do Coa? Nós temos a maior concentração da arte rupestre ao ar livre, portanto aquilo que nós designamos um verdadeiro santuário no sentido de uma arte excepcional, e que é o privilégio, um grande privilégio, é como se nós fôssemos aos locais, aos museus, e estivéssemos em contacto com as obras originais, porque é isso que nós temos ali no Coa. Quem visita a arte do Vale do Coa tem o privilégio de estar ali em contacto com as obras-primas, com os originais.
Aquilo espraia-se por quantos quilómetros, quantas pedras, rochas estão identificadas com gravuras e sítios visitáveis.
Sim, sobretudo a concentração é nos últimos 17 quilómetros do Vale do Coa e temos cerca de 1.400 rochas. Contudo, a agenda científica continua, está muito ativa e há descobertas permanentes. Isto é, tal como o professor João Zelhão deu nota, quanto mais eventualmente se investigar, mais eventualmente se irão encontrar as
mais coisas.
E, portanto, neste momento temos 4 locais abertos ao público, de visitação pública, que é a Canada do Inferno, a Penascosa, o Fariseu e a Ribeira dos Piscos. Temos uma visita organizada através de mediação cultural, ou seja, todas as visitas são feitas através dos guias, que são capacitados.
Não se pode ir por livre iniciativa visitar.
É, exatamente.
Pode-se ir por livre iniativa visitar o museu. E lá tem a reprodução.
E lá, não, exato, são cópias, não é? Nós costumamos dizer, então, de brincadeira, que o museu é a porta de entrada no território, mas que o verdadeiro museu é o Vale, não é? E os guias são capacitados porque é importante, é fundamental passar uma mensagem, a mensagem da ocupação do território, todas aquelas várias dimensões, e daí os guias têm uma formação que são guias de arte rupestre.
Ah, ainda começou precisamente por ser guia.
E foi esse o meu percurso, exatamente, eu comecei como guia.
O que é que a fascinou para seguir esse caminho, imaginando que não era isso que estava inicialmente previsto na sua vida?
Não, de todo, até porque eu sou Viana do Castelo, não é? Portanto, à época era as notícias tinham um impacto, não é? Da descoberta do Coa. E eu tenho uma história muito curiosa, porque tinha um namorado que era Vila Nova Foscoa, e recordo-me que quando nós na altura saímos no Porto, porque eu estava no Porto, e apresentava-se aos colegas e dizia de onde é que era, e ele dizia: ah, Vila Nova Foscoa, perto de Torre de Moncorvo. Porque as pessoas perguntavam: onde é que fica Vila Nova de Foscoa? E ele dizia: ah, é perto de Torre de Moncorvo. E passado, portanto, quando isto é tornado público, o assunto é mediático, ele consegue identificar. Aliás, quando ele diz que é de Vila Nova Foscoa, as pessoas associam logo à terra das gravuras. Há quase uma viragem e quase um empoderamento numa primeira fase, um empoderamento quase...
Sim. Agora pergunta-se onde é que é a Torre de Moncorvo, é o pé regional.
Mas também é importante, né, claro, perceber as dimensões, as várias dimensões, e quanto as gravuras, toda esta questão empoderou toda uma região, não é? E impactou toda uma região.
Tem noção dessa dimensão do impacto económico que foi a criação do parque primeiro e depois o museu, a abertura do museu?
Tenho hoje, no âmbito das minhas funções, fazemos estudos para perceber qual é o impacto de toda aquela estrutura na região, não é? E acompanhamos do ponto de vista, sobretudo, de três áreas, não é? Nomeadamente na área do alojamento, e percebemos que hoje há mais camas do que havia à época, e para além de existir mais camas, há uma questão muito importante que, ao longo do tempo, graças também a um passado, que, portanto, que eu acho que o COA é sempre um percurso de gratidão com a comunidade científica, gratidão com a comunidade escolar, gratidão com os arqueólogos, com a imprensa, portanto. E hoje essa gratidão fez com que este percurso foi-se redefinindo, não é? Hoje o posicionamento do COA é diferente do que era à época, em 1995. Porque claramente hoje o posicionamento é na área do turismo cultural e científico, é um projeto muito vinculado ao conhecimento e, portanto, com isso também trouxe novos públicos. Hoje as unidades de alojamento privilegiam, por exemplo, matérias-primas locais, estamos a falar de unidades de alojamento com um segmento de 4 ou 5 estrelas, que à época, na altura, para dar resposta à procura que era de facto... E a curiosidade, que era muita, abriu em Vila Nova Foscoa uma pousada de juventude, não é? Hoje, essas unidades de alojamento foram substituídas por outras unidades com outro posicionamento. Também é importante, porque isso também deu outra dinâmica à região.
E na altura, a comunidade de alguma forma dividiu-se, não sei se ao meio, mas dividiu-se. Exato. Entre os que eram a favor da construção, da continuação da construção da barragem, porque trazia, imagino, trouxe na altura, com certeza, muitos postos de trabalho e algo que não se sabia muito bem o que era.
Exato,
não é?
Foi sobretudo uma divisão geracional, ou seja, os mais novos acreditavam no potencial e toda aquela e abraçavam a causa. Claramente estavam do lado dos arqueólogos, e que os mais velhos estavam perspectivavam a região num outro modelo de desenvolvimento muito assente nas premissas à época, não é? Que era
a política do betão.
Exatamente.
Que foi, de alguma forma, a grande marca dos governos de Cavaco Silva.
É, porque me parece que, de facto, isto eram linguagens até pouco descortinadas do ponto de vista dos mais velhos, não é? Eu estou certo que hoje os modelos de desenvolvimento em qualquer parte do mundo têm sempre um fator de sucesso quando são metodologias bottom-up, ou seja, quando nascem na comunidade e depois empoderam a comunidade e depois vão crescendo, não é? À época, os mais velhos, estamos a falar de uma comunidade em que era sobretudo o setor primário, não é? E, portanto, tinham alguma dificuldade em perceber o que era a importância daquelas gravuras, até porque alguns pastores diziam que já tinham visto, portanto, eles conviviam pacificamente com aqueles gravados nos painéis que não lhe atribuíam importância e significado. Não é?
E isso dá-me o modo para voltar ao professor João Zilhão. O que estamos a falar em Foscoa não são rabiscos numa pedra.
Não são rabiscos. Aliás, já agora, uma coisa que, entre os vários episódios interessantes, pá, da época, daquele ano em que se decidiu o futuro do Vale das Gravuras, tem a ver com essa ideia de que não se tratava de que aquilo era só uns rabiscos. E havia gente na vila, e até entre funcionários e até altos funcionários da empresa que estava a construir a barragem, que estavam tão convencidos disso que se dedicaram a tentar fazer eles próprios as gravuras que havia no vale. Portanto, havia na vila, em quintais, em jardins, portanto, havia uma casa em particular que tinha uma série de lajes com as tentativas do dono em fazer gravuras como as que havia no vale. E havia um engenheiro da obra que também no gabinete dele, enquanto a obra estava parada em suspense, se entretinha a tentar reproduzir. Não vale a pena dizer que nenhum deles, nenhuma dessas tentativas
foi bem sucedida.
Foi bem sucedida porque na realidade só resultou em rabiscos. Porque o que há o que se vê, portanto, nas paredes gravadas do Vale do Coa e outros vales adjacentes, no Douro também e no Sabor, hoje em dia também se conhecem, são desenhos que depois de executados à mão, geralmente numa primeira fase com traço fino, são avivados, aprofundados, através de picotagem, seguida de abrasão do sulco, para produzir, portanto, aquele relevo que permite fazer a leitura da figura. E a qualidade artística do traço é muito grande, quer dizer, são coisas que a pessoa só justamente comparando aquilo que lá está com os rabiscos que outros tentaram fazer, se dá a ideia, mas quem quer que tenha algum olhar habituado, portanto, a ver arte e que goste, dá-se imediatamente conta da qualidade.
Isso significa que havia artistas no Paleolítico.
Sim.
A função artista. Não era um pastor a passar o tempo.
Não, pastores até porque não havia, não é? Porque eram sociedades que viviam da caça e da recoleção.
E que eram nómadas, não? Também.
Que eram, portanto, itinerantes. Nómadas não no sentido de andarem constantemente de um lado para o outro, mas no sentido que mudavam com frequência de residência, de acampamento, no interior de um território.
Mas o Vale do Coa era um sítio, era um local onde eles estavam há algum tempo em permanência, ao longo de gerações.
É um território habitado ao longo de gerações, desde sempre, e que a partir de certa época, a partir de há cerca de 25, 30 mil anos, as populações que lá viviam, os grupos, e estamos a falar de grupos muito pequenos, não é? Estamos a falar de, provavelmente, daquele território do Coa ser habitado por 100 pessoas.
E nessas 100 pessoas lá está, havia uma ou duas, ou não se sabe quantas, que eram
duas, ou três,
artistas.
Ou uma dúzia, que tinham, portanto, habilidade para o desenho, e não sejam seguramente todos, mas seguramente, digamos, como tudo, o desenho também se treina, também se aprende, e se calhar, portanto, a capacidade para passar à pedra, neste caso, nós hoje diríamos ao papel, não é? Mas neste caso, passar à pedra.
Ou ao tablet, diríamos.
A observação, portanto, o desenho está na cabeça do artista primeiro, não é? Ele está a plasmar uma ideia, uma abstração daquilo que ele vê, portanto, ao seu redor, e plasma na
animais, sobretudo, não é? Porque a figura humana.
Animais, sim, há figuras humanas caricaturais,
poucas.
Sim. Já não são tão poucas como isso, já se conhecem talvez algumas dezenas, mas é sobretudo na fase final do ciclo artístico do Coa. Agora, o que é importante aqui, vamos lá ver, que não se trata de arte pela arte, não é? Não se trata aqui deles, desenhavam muito bem e faziam, desenhavam os animais muito bem desenhados. A questão importante do ponto de vista arqueológico é, além da qualidade estética das imagens, é porque é que eles faziam aquilo ali.
E porquê? É?
Exatamente. Bom, e porquê? É daquelas perguntas a que não há, para que
uma
não há resposta possível,
só.
Porque eles não deixaram, não tinham escrita,
isso.
Não deixaram registro e já não lhes podemos perguntar.
Portanto, mas qual é a sua lei, a sua interpretação?
A única coisa que a gente pode fazer é fazer aquilo assim, uma especulação informada, não é? Com base naquilo que sabemos da etnografia, portanto, de povos com uma economia de caça e recoleção, como a da época, que até no século XVIII, no século XIX e até princípios do século XX, foram estudados e descritos. Portanto, os esquimanos da África do Sul de Angola e da Namíbia e da África do Sul, os aborígenes da Austrália, sobretudo estes casos são os mais bem estudados. E aquilo que sabemos, não é? É que eles, esta forma de expressão traduzia uma multiplicidade de ideias e tinha a ver com muitas motivações diferentes. A imagem do animal pode representar muitas coisas diferentes e no passado seria exatamente a mesma coisa. Portanto, tanto nos pode dizer o touro, os três touros gravados à beira de um val a seguir à Foz de Piscos, podem estar a indicar, a dar informação, as manadas passam aqui, é um bom sítio para as caçar, como podem estar noutro contexto a dizer aqui o antepassado mítico do nosso clã, que foi o boi de 3 metros e cornos gigantescos, nasceu desta fissura, portanto, nesta rocha, e está aqui, estamos aqui a marcar o sítio. E fundamentalmente, provavelmente estes conjuntos de imagens gravadas em determinados sítios e não ao acaso, tinham também a ver com pontos de reunião, de assembleia, se quiser, onde as paredes gravadas funcionavam um bocadinho à maneira do PowerPoint, não é? das apresentações que se fazem, portanto, em reuniões de negócios ou em situações de aula. Isto é, uma mnemónica, não é? Que ajuda alguém a contar uma história.
Mas porquê que há pedras no mesmo sítio que são gravadas há 30, há 20, há 10 mil anos e outra que parece exatamente igual ao lado e que não tem nada?
Provavelmente porque mais importante do que a figura é o sítio onde ela está feita. E é por isso que nós, na altura da polémica sobre a conservação, nos opusemos radicalmente àquela proposta que chegou a ser feita de tratar as gravuras do Coa à moda dos monumentos de egípcios da barragem da Suão, não é? Que foram levantados, cortados e montados noutro sítio.
Portanto, porque o sítio onde estão é de facto uma parte importante.
É fundamental, é isso
do
que dá
valor
sentido,
que tem, certo?
É isso que dá sentido à arte e permite explicar porque é que ela foi feita. Uma coisa que fizemos, salvo erro, foi no ano 97 ou 98, foi, organizou-se no COA um pequeno colóquio sobre a gestão de sítios, a gestão do ponto de vista de como organizar a visita do público, sítios de arte rupestre, em que veio gente de todo o mundo, não é? Portanto, que lidava com estes problemas. E vieram, nós convidámos e vieram, portanto, dois anciãos aborígenes, australianos, portanto, que eram, digamos, os não, chefes, não é bem a palavra apropriada, mas eram, digamos, os líderes da comunidade em Uluru, no centro da Austrália, portanto, irresponsáveis pelo arte, pelo património incluindo a arte rupestre do sítio. E um deles, quando a certa altura se lhe pediu a opinião, se é que ele achava, do que via e não sei o quê, ele disse, epá, eu olhando aqui para esta paisagem percebo duas coisas. Primeiro, que vocês estavam muito bem conta disto. Eu não sei se estava a ser simpático, mas não tinha razão nenhuma para isso, disse aquilo que pensava. E depois disse, e eu percebo porque é que eu estava no sítio da Penascosa e dizia assim, eu percebo bem porque é que houve aqui gente a fazer estas imagens. É porque olhando aqui à volta, vê-se perfeitamente que isto é um sítio ideal para caçar cangurus. que era, portanto, digamos, a experiência de vida dele, não é? Portanto,
cangurus não seria, mas com certeza.
Pastoreou cavalos, veados e essa bicharada, portanto, que aparece representada nas gravuras. Mas só para dar uma ideia de como o quão difícil é, muito, é para nós, portanto, pessoas do século XXI, pôr-nos na cabeça, não é, das certo. Pessoas que fizeram aquelas gravuras. Como é através destes intermediários, não é, de gentes que ainda até há pouco tempo praticavam uma economia de subsistência semelhante, baseada na caça, que nós podemos tentar fazer isso. E sítios, portanto, onde a arte aparece na paisagem com aquela grandiosidade, estamos a falar de 17 quilómetros, fora aquilo que no Val do Douro foi submerso pela cascata de barragens que se começou a construir nos anos 50 e 60, que até, portanto, há informações, portanto, na altura, que nos disseram, dos velhotes, não é? já entretanto falecidos, com quem nós falámos na altura, disseram, pá, mas isto antes das barragens era, no Douro era até Barca de Alva,
pois.
Não é? Era do Pocinho a Barca de Alva cheio disto, não é? Portanto, o facto de, apesar de nós só ter, o facto de ter devia de conservar, mesmo assim com esta dimensão, esta paisagem decorada, gravada, antropizada, não é? Dá-nos uma ideia permite-nos entrar
naquele, não é? Tempo, recuar àquele tempo.
De uma maneira que nenhum museu
outro faz.
Pode fazer. Nenhum museu em parte nenhuma do mundo, nenhum outro sítio de arte rupestre em parte nenhuma do mundo permite fazer. E é por isso que foi isso que foi acabou por ser reconhecido e que levou à classificação em tempo recorde da arte do Coa como património, como património mundial.
Onde o professor teve um papel importante. Professora Aida, há um mês houve notícia que o museu e o parque bateu recorde de visitantes entre janeiro e setembro deste ano, mais de 70 mil, se li bem. 27 anos depois, a importância de se ter tomado esta decisão de criação do parque começa a dar frutos também económicos, por assim dizer. O museu já se está a aproximar do break-even, depois de anos de notícias menos favoráveis ao desempenho económico.
Efetivamente, tivemos um ano excepcional. Isto também, esta tendência de crescimento já vinha desde 2019. Contudo, a pandemia, portanto, interrompeu este ciclo, não é? Portanto, eu estou certa que sem uma pandemia, portanto, estes números teriam sido alcançados mais cedo. Foram em 2023, ficámos muito gratos. Nós temos aqui, também é importante dar nota de dois modelos de funcionamento ali no parque e no museu. Nós temos o parque arqueológico, que tem o local, pelo valor universal excepcional, temos uma política de funcionamento mais restritiva, em que nós temos por ano um limite máximo de 16 mil visitantes, tendo em conta a capacidade de carga da área do parque arqueológico.
Tem se conciliar, não é?
Portanto, exatamente.
A necessidade de promoção e de atração de visitantes com esse número cláusulo.
Exato, que também é importante perceberem, e penso que todos os operadores, todos os visitantes percebem que de facto estão perante um valor universal excepcional e que têm regras de conservação.
Não pode ser massificado.
Exatamente. E também isso é um fator muito positivo da distinção do destino, penso eu. Depois, por outro lado, temos o museu, que é um equipamento moderno, com salas amplas, em que eventualmente pode receber grupos em massa, como nós costumamos dizer, porque dá resposta, portanto, a esta procura que se tem vindo a afirmar. Atualmente há uma tendência muito grande de crescimento de destinos vinculados ao conhecimento. Portanto, eu estou certo que o COA, quando falo do COA, toda aquela região está numa fase muito, muito otimista, porque hoje em dia o visitante é ávido de conhecimento e, portanto, procura destinos que tenham a chancela UNESCO, sabem que há descobertas permanentes, que há uma agenda científica que vai acompanhando, portanto, todas estas dimensões, e hoje é um território bastante atrativo.
Ainda está, para mais, inserido na zona do Douro Vinheteiro, que
exatamente.
Também por si próprio é já um fator de atração do turismo.
Combina ali também o Alto Douro Vinheteiro, bem como a área do Parque Arqueológico, também é uma reserva Natura 2000 e uma zona especial de proteção. Mas é, portanto, há também valores do ponto de vista ambiental, nomeadamente temos a cegonha negra, a cegonha preta, e temos o abutre do Egito, a águia de Bonel. Portanto, há toda uma série de outros atrativos, que todos eles combinados fazem, de facto, um território de excelência.
E a dotação orçamental, como é que tem evoluído?
A dotação orçamental é sempre um desafio. Estou certo que para todos. Portanto, nós desde 2017, creio, que mantemos, do ponto de vista dos fundadores, a mesma dotação orçamental. Isto é, nós, o COA tem quatro fundadores, que é o Ministério da Cultura, que contribui com 55% do orçamento, a área governativa do turismo com 20%, o ambiente com outros 20%, a Câmara Municipal e uma associação de municípios com 5%. E depois temos outro fundador, que é a ciência, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que entraram em 2016, que não tem uma dotação orçamental, mas que contribui com bolsas de investigação e doutoramento. Só para dar um exemplo, atualmente estão em curso 9 bolsas da edição do ano passado, de programas doutorais, programas doutorais, e estamos mesmo a finalizar a segunda chamada com mais 12 bolsas para investigadores. Estas bolsas são muito importantes porque são em ambiente não académico, portanto, têm um orientador no local onde faz o aluno está a fazer o seu programa doutoral, portanto, numa universidade ou num centro de investigação, e depois também tem um orientador na fundação, porque é fundamental que o seu programa de investigação esteja alinhado com o plano estratégico e com o plano de atividades da Fundação COAPARC. E, portanto, são pequenas peças, todas elas montadas, fazem um puzzle cada vez mais forte e coeso.
Professor João Zilhão, vamos voltar a 95. Há bocadinho estávamos a falar da importância que teve o professor Cláudio Torres na altura. Se não fosse o impacto mediático que se seguiu, se não fosse a intervenção a dada altura também do Presidente da República, se não fosse António Guterres e o facto de estarmos num ano eleitoral de alguma forma de Foscoa ter surgido no meio da campanha, se calhar o desfecho tinha sido outro, não é?
Claro, portanto, nestas coisas, portanto, os indivíduos, as pessoas, não é?
Fazem a diferença. Sempre.
Fazem a diferença a todos os níveis. Ao nível, portanto, de profissional da investigação, ao nível da decisão política, e todos esses fatores são importantes. Por exemplo, foi inegavelmente importante que a atuação, por exemplo, do deputado Eurico Figueiredo, que foi dos primeiros, que era deputado do Partido Socialista de Trás-os-Montes, salvo erro, e por Vila Real, acho que era por Vila Real. Foi dos primeiros políticos, digamos assim, a perceber-se de que aquilo era realmente património arqueológico ali estava era importante e que havia que defendê-lo. Ele depois teria também as suas razões políticas para se opor, usar isso para se opor, portanto, ao governo da época, que era um governo do Partido Social Democrata, do professor Cavaco Silva. Portanto, enfim. Mas é importante dizer aqui duas coisas. Primeiro, que, embora a coisa tenha acabado por se decidir no contexto das eleições e, portanto, da alternativa entre continuar um governo do Partido Social Democrata ou ficar um governo do Partido Socialista, a divisão de opiniões sobre o futuro do COA atravessava todos os partidos. E eu lembro, na altura, nós tínhamos, enfim, digamos, do nosso lado, do lado dos arqueólogos, que lutávamos pela conservação do sítio, gente que ia desde o CDS, não é? Do partido mais à direita, até gente dos partidos mais à esquerda. E a mesma coisa se passava do outro lado, não é? Portanto, havia, e o próprio Partido Socialista, e o próprio governo do Partido Socialista, mesmo já depois de ter ganho as eleições, esteve dividido nessa matéria, portanto, depois competirá. Não me compete a mim contar essa história, porque são coisas que eu tive conhecimento
por
causa das funções que a certa altura exerci, portanto, como tirar aos próprios, pelo menos àqueles que ainda estão vivos, contar essa história, mas dentro do próprio governo, o governo estava dividido e, portanto, e aí realmente foi importante o papel de pessoas, bem, do Primeiro-Ministro, evidentemente, porque é quem em última análise dá a cara e toma a decisão, tanto António Guterres, mas do Ministro da Cultura, lembro-me também do professor Manuel Maria Carrico, que foi, do ponto de vista operacional, absolutamente decisivo, não é? E do professor Sousa Franco, por exemplo, também, ministro que era o autor Ministro das Finanças, era um grande aliado nosso.
Mas sobretudo, se calhar sem o Ministério das Finanças não tinha sido possível, não é? A indenização que teve que
fala-se muito
pagar
na política,
à EDP.
Fala-se muito na política, nos arqueólogos, e no Primeiro-Ministro, e no Ministro da Cultura, e não sei quem.
Mas há outros protagonistas.
Mas para mim, os principais protagonistas e aqueles a quem fundamentalmente se deve o desenlace foi a juventude de Foscoa, não é? Portanto, os alunos da escola secundária que fizeram uma mobilização incrível, não é? Conseguiram digamos, chamar a atenção do país inteiro para o que estava ali a passar e ganharam a simpatia da opinião pública, que é muito importante nestas coisas, não é?
Mostraram.
Portanto,
que
cada um fez o seu, os profissionais fizeram o seu trabalho, os políticos fizeram o seu trabalho, mas isto nem última análise era uma decisão política, e eu acho que os jovens da escola secundária de Foscoa, alguns deles que depois vieram a ser guias do parque, foram absolutamente fundamentais e devo dizer também, alguns professores deles, portanto, que participaram, que eram de lá, portanto, gente da terra, que os ajudaram na organização da mobilização que eles protagonizaram. Portanto, é importante não esquecer que isto não é só uma questão de indivíduos importantes, mas foi uma coisa que teve a ver com a gente comum, não é? Uhum. E se calhar por isso também é aquela coisa de ter sido o acontecimento político do ano, porque era tema de conversa, portanto, diária.
Exato.
Nos cafés, as pessoas tinham opinião sobre o assunto, foi uma experiência, desse ponto de vista, uma experiência social incrível, não é?
Temos mesmo de terminar a nossa conversa, também gostava de ouvir a professora Aida sobre este facto que ainda continua a ser um pouco único, não será, mas pouco comum, de por uma vez a cultura vencer a economia. Foi de facto algo que deixou marcas, não é?
Sim, e acho que isso é importante. E é importante, ou seja, É importante perceber que há outros modelos de desenvolvimento para os territórios e que todos os territórios têm oportunidades. E, portanto, a oportunidade daquele território, com aquelas características, com os valores culturais, com os valores ambientais, terá de ser sempre por um projeto de desenvolvimento assente nestes valores, não é? Eu sei que à época almejavam alguns autarcas locais, que se falava muito, por exemplo, da indústria dos sapatos, e portanto o sonho deles era terem uma indústria ou então dos componentes automóveis, não é? E portanto sonhavam, de facto, almejavam para aqueles territórios terem estas indústrias. Sabemos que isso em territórios com aquelas características, com aquele potencial, com aqueles valores, temos mesmo é de olhar para criar sinergias e apostar efetivamente nos aspectos culturais, nos aspectos ambientais, nos aspectos científicos e valorizá-los.
Um repto final só para desafiar os nossos ouvintes a visitarem Coa.
Ninguém deve visitar o Coa por obrigação.
Não, mas
deve visitar por curiosidade.
Exato.
Não é?
O que é que ajudaria a motivar a curiosidade dos ouvintes?
Eu acho que é uma.
No minuto.
Vamos lá ver. Eu perguntaria aos ouvintes: quem é que não tem, quem de quem nos está a ouvir, não tem em casa o retrato do avô, do bisavô? Ou de algum antepassado, não é? Porquê que o tem? Evidentemente, são pessoas que se calhar ainda foram conhecidas, portanto há relações emocionais, de afetividade, de família, etc. Mas basicamente todos nós o que temos é a curiosidade de saber
de onde vimos.
De onde vimos, quem são os nossos antepassados, não é?
Uhum.
E o que se pode fazer. E aquilo que eu, para mim, pelo menos é a minha experiência quando sempre que lá vou, é estar num sítio onde se pode estar em comunhão, se quiser, com os antepassados mais remotos das nossas gentes de hoje, não é? E isso, portanto, a ligação que aí se sente com esse passado remoto é a coisa mais importante que há no Vale do Coa.
1995 é ainda o ano em que um terremoto no Japão mata mais de 6 mil pessoas e um ataque de uma seita religiosa com gás sarin no metro de Tóquio mata 13 pessoas e fere 5.500. Nos Estados Unidos da América, em Oklahoma City, um veterano da Guerra do Golfo, Timothy McVeigh, faz explodir um carro-bomba, causando 168 mortos e mais de 500 feridos. Na Europa, é aprovado o Acordo de Schengen, que formaliza a abolição de fronteiras e a livre circulação de pessoas e bens pela União Europeia. Um acordo de paz firmado em Dayton, no Ohio, põe fim a mais de 3 anos de uma guerra sangrenta na Bósnia-Herzegovina. A princesa Diana dá uma entrevista à BBC, onde admite que havia 3 pessoas no seu casamento com o príncipe Carlos. O conto de fadas chegava definitivamente ao fim no mesmo ano em que o filme de animação Toy Story, o primeiro inteiramente realizado por computação gráfica, chega ao grande ecrã e inscreve nas expressões mais célebres do cinema este grito de confiança e otimismo.
To infinity and beyond!
Até ao infinito e mais além, não foi Cavaco Silva que pondo fim ao tabu que deixara perdurar desde uma célebre declaração ao Expresso ainda em 1994, anuncia que deixa a liderança do PSD ao cabo de quase 10 anos. Fernando Nogueira anuncia a candidatura à sua sucessão, Durão Barroso e Pedro Santana Lopes também. Num congresso histórico no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, Nogueira vence por uma vantagem de escassos 33 votos. É ele que perderá para António Guterres nas eleições de 1 de outubro. No próximo episódio de Liberdade para Pensar, Ângela Silva vai até 2001, o ano do atentado das Torres Gêmeas, e pergunta como se pode reagir ao terrorismo islâmico sem atear o fogo no resto do mundo. No episódio seguinte, Paulo Baldaia debruça-se sobre 1996.
Para pensar. com o patrocínio da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo. Hyundai. Mudamos o futuro.